Bem, agradeço, presidente. Vamos passar para as inscrições. Seria o senador Valdir Raupe, que não está aqui, senador Valdemir Mocca, senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhora presidente, senadora Gleisi. Eu vou fazer alguns questionamentos, primeiro algumas observações ao presidente do Banco Central. É a segunda vez que ele vem aqui desde que assumiu a direção do Banco Central. É, mas é a segunda vez, porque acho até que foi no mesmo dia ou no dia seguinte, não sei. Acho que é uma demonstração de muito boa vontade com o país, de todos aqui, de forma unânime. Mas, desde aquele momento, eu também, assim como fez a senadora Gleisi, eu questiono, Vossa Excelência, a respeito da política de juros no país. O senhor, a sua exposição aqui, ela não difere, ela difere em muito pouca coisa da exposição primeira, o que significa que o cenário macroeconômico do Brasil não vivenciou profundas mudanças do período em que o senhor foi indicado e conduzido ao Banco Central até os dias atuais. Mas eu questiono muito uma análise mais profunda em relação à manutenção dessa política de juros elevados. A imprensa, com muita frequência, mostra, olha aqui, o Brasil continua campeão de longe dos juros reais no mundo. Isso não é uma notícia comum e nem pode ser analisada por todos nós e por todas nós como se fosse uma notícia normal, porque eu não entendo. Como é que o mundo todo anda por um caminho, por uma estrada, e nós estamos andando por outra estrada completamente diferente? Eu não quero aqui fazer comparação do Brasil com os países cuja economia são mais consolidadas, países mais desenvolvidos, que, aliás, praticam juros negativos. Como forma de quê? Como forma de incentivar o investimento, porque, para mim, eu que não sou economista, não tenho conhecimento que tem Vossa Excelência, mas, para mim, é muito simples chegar à seguinte conclusão. Se, por um lado, os juros altos, ele pressiona para que haja uma queda significativa da inflação, e, aliás, ele só pressiona dependendo do tipo da inflação, porque quando a inflação se dá por outros fatores, por exemplo, a inflação é alta por conta dos alimentos, por conta de desastres naturais que tivemos, não adianta, pode manipular os juros, porque ele não vai mover em nem 0,1% na inflação verificada daquele período, porque não é uma inflação trabalhada, não é? Então, até nisso, isso há um problema da utilização dos juros altos para a contenção da inflação. Mas se, por um lado, é fato que os juros elevados, eles trabalham no sentido de fazer com que caia a inflação. Por outro lado, eles trabalham com muito mais força para que haja um declínio do desenvolvimento da economia, para que haja um declínio nos investimentos. Então, quando eu leio aqui a exposição de Vossa Excelência, que diz que o fator fundamental para voltarmos ao cenário de confiança, o fator fundamental são as reformas estruturantes. E quais são as reformas estruturantes? Aprovação da PEC 241, limitação dos gastos públicos. Qual é a outra reforma? Reforma na Previdência Social, dificultando mais o acesso de trabalhadoras e trabalhadores à aposentadoria. Qual a outra reforma? Desvincular benefícios do salário mínimo. Isso tudo vai tirar dinheiro de circulação. Isso vai dificultar o crescimento do país. Então, para mim, não está claro. O próprio Fundo Monetário Internacional, ele hoje dá uma diretriz que não é essa que o senhor apresenta aqui, colocando como o tripé como a salvação, o tripé macroeconômico como a salvação e o caminho para a busca da estabilidade da economia brasileira. Esse é meu pensamento, e falo isso mesmo porque quando, no governo passado, tentou-se seguir por esse caminho, era exatamente nós que fazíamos essas críticas duras, não é? Mas eu pergunto, ao senhor, doutor Ilan, se o Banco Central já se preocupou em fazer alguns cálculos em relação à economia que, porque a preocupação são os gastos públicos, que a economia que pode ser, com a economia que pode ser feita com esses tais ajustes fiscais e o quanto é que se despende com o pagamento de juros. Porque até agora eu acho que isso é fundamental, que mostrem, que provem que você limitar os gastos públicos é muito mais econômico do que você baixar os juros em 2-3 pontos percentuais. E outro ponto que eu não entendo, por que tão desregulamentado o mercado financeiro? Eu sou da área do medicamento, minha área é outra. A área do medicamento, e o medicamento é um fator essencial para a vida, esse é um dos poucos setores que há regulamentação. Medicamento não pode aumentar como aumenta o preço do sapato, do vestuário, não. Há toda uma regra. Agora, o mercado financeiro, ele é livre. E se o mercado financeiro ele é livre, olha o que acontece. Só esse ano foi 34% o aumento da taxa de juros do cheque especial, que foi, chegou a 321%, batendo recorde. Este ano, de dezembro de 2015, ela estava em 287% ao ano. Agora está em 321% ao ano. Cartão de crédito, taxa de juros de cartão de crédito, 475%. Somente este ano teve um aumento de 43,8%. A taxa de crédito pessoal em 123%, o crédito consignado, e veja Vossa Excelência, crédito consignado não representa nenhum perigo para aquele que empresta, nenhum perigo. Também o consignado, ele quase beira os 30%, os 100% também o crédito consignado, não é? Então, por que, presidente Ilan, não se trabalha também para regulamentar, pelo menos minimamente, o mercado financeiro, porque é abusivo, é escorchante e, diferente, por exemplo, dos medicamentos, ele atinge tudo, porque ele atinge a saúde, ele atinge a educação, ele é o mais perverso de todos. Então, eu lhe pergunto, aqui na sua exposição, o senhor colocou como um dos fatores fundamentais, lá no finalzinho já, alguns pontos, 4 itens. E o último item, a linha D, é modernização do marco legal do Banco Central. O que, que seria essa regulamentação do marco legal do Banco Central? E, por fim, tenho um questionamento a fazer a Vossa Excelência, mais técnico. Desde a sua sabatina nessa comissão, após a sua posse, Vossa Excelência escolheu a transparência e a boa comunicação como pontos fundamentais. De fato, a boa comunicação ela ajuda a autoridade monetária a impor uma taxa de juros menor e a intervir menos no câmbio para alcançar o seu objetivo. Todavia, doutor Ilan, como diz o ditado popular, na prática, a teoria é outra. Vossa Excelência já alterou 2 vezes o nível de compra diária dos swaps cambiais reversos, que significam, na prática, compra de dólares no mercado futuro de câmbio por parte do Banco Central. Além disso, o seu discurso inicialmente sugeria que não haveria compra antecipada de swaps cambiais por causa do já alto nível de reservas internacionais, quando estava no setor privado. Vossa Excelência já havia até defendido e abordou esse aspecto quando respondeu aos questionamentos da senadora Gleisi. Vossa Excelência já havia até defendido que o nível de reservas internacionais fosse debatido e determinado pelo Conselho Monetário Nacional por causa dos custos fiscais das reservas internacionais, independentemente das variações cambiais. Essa imprevisibilidade por parte de sua gestão leva necessariamente ao aumento da volatilidade no mercado cambial, beneficiando os agentes econômicos no mercado financeiro, que são capazes de prever os movimentos e alterações do Banco Central. Dessa forma, eu lhe pergunto, doutor Ilan, por que Vossa Excelência tomou posse afirmando que iria perseguir menos intervenção no mercado cambial, porém passou a antecipar a liquidação dos swaps cambiais com os chamados swaps cambiais reversos? A política cambial anterior estava, portanto, correta na comunicação e no mérito, e Vossa Excelência apenas deu continuidade ao que vinha sendo feito? Esses questionamentos.
Obrigada, senadora Vanessa. Só consulto se nós podemos colocar mais 2 oradores e o senhor responde 3.
É Pode ser mais dois, não vejo problema, não.
Então, é o senador Ataídes e depois o senador Lindberg. Aí fecha o bloco.
Nós temos depois a réplica, senhora presidente. Nós temos a réplica depois, não é?
Pode ter a réplica depois.
De 5 minutos também?
Também.
Pois bem. Ministro, presidente, doutor Ilan. Eu tenho um passado de 12 anos de contabilidade, contador. 5 anos como advogado tributarista. 30 anos administrando várias empresas neste país. Eu me sinto capacitado para falar sobre o cenário econômico do nosso país. E aqui eu quero dizer, presidente, que 2003, quando o Brasil foi entregue para este governo anterior, esta empresa chamada Brasil, ela estava numa situação muito boa. Mas em 2016, 12 de maio de 2016, quando os senhores pegaram essa empresa chamada Brasil, os senhores pegaram essa empresa quebrada, em plena solvência, insolvência. Essa é a pura verdade. E o preço agora do conserto não é mole, é alto. É alto aos senhores que estão diante desta grande empresa chamada Brasil, para viabilizá-la, como também para todo o nosso povo brasileiro. Isso eu não tenho dúvida. Eu cheguei a ouvir a dizer que a confiança do nosso país passa pelas reformas. As reformas diante da confiança, para mim, são, até certo ponto, detalhes. Eu fui a convite do presidente Temer no G20. E lá eu pude perceber o quanto o Brasil é querido e respeitado mundo afora. E o quanto o presidente Temer foi respeitado e recebido lá fora também. Eu fiz aqui, senhor presidente, eu gostaria de falar muito, muito, mas lamentavelmente o tempo é muito curto, não se dá para se falar muito. Mas aqui nós temos, por exemplo, só para fazer uma ligeira comparação, em 2015-16, nós pegamos o país, os senhores pegaram o país com uma crise política enorme, com a confiança dos investidores empresários lá no subsolo. O processo de empobrecimento de todas as famílias, perspectiva de crescimento do PIB próximo de 6% de déficit primário. O Banco Central perseguiria a meta fiscal durante 4 anos e nunca conseguiu chegar próximo da meta fiscal. Uma previsão de queda do desemprego enorme. Está falando que o desemprego aumentou. Não, esse desemprego que está aí não tem nada a ver com esse governo atual. Esse desemprego é parte dessa herança maldita. E aí, então, vem mais. Programas sociais. Destruíram todos os programas sociais que foram utilizados para manter a política. Eliminamos aqui, foi eliminado milhares de cargos, empréstimos secretos, enfim. O que eu posso dizer aqui, presidente, é que o grande problema do Brasil, eu com o conhecimento que eu tenho, eu posso dizer o seguinte: a dívida bruta interna e externa, que saiu de 800 e poucos bilhões para 4 trilhões e 100. Esse é o grande desafio do governo Temer, é viabilizar essa dívida, cuja presidente desta douta comissão disse que o ano passado nós pagamos 501 bilhões de reais tão somente de juro dessa maldita dívida. E aí, senhor presidente, eu faço a pergunta, porque depois eu quero a réplica. Vossa Excelência disse que nós já tivemos, salvo o melhor juízo, que nós tivemos aqui uma queda em torno de 10% da despesa com o swap cambial. Em 2015, o Brasil teve um déficit, teve uma despesa com o swap de cambial de 89,5 bilhões de reais. Então, eu só queria a confirmação de Vossa Excelência se realmente, com essa queda do dólar, com essa mudança no perfil agora da utilização do swap cambial, se realmente houve essa diminuição deste prejuízo enorme que nós tivemos em 2015. E depois, então, eu quero fazer a minha réplica, senhor presidente, e a princípio dar parabéns por todas as ações que Vossa Excelência tem tomado diante do grande guardião da moeda brasileira até o momento. Muito obrigado.
Só um minutinho, peraí. Passo a palavra agora para o senador Flecha Ribeiro.
Não era o senador Lindenberg? Tinha sido chamado?
Eu pedi para falar.
Ele pediu
para
ser
depois.
No final.
Ele deve estar preparando alguma alguma coisa especial aí pro
doutor. Justamente Igor. Por não ter preparado que eu não falei agora. Vou falar depois.
Doutor Ilan Goldfans, presidente do Banco Central, senadora Gleisi Hoffmann, presidente da CAI, senhoras senadoras, senhores senadores. É lamentável que eu pensei que quando nós voltássemos das eleições de primeiro turno, as carpideiras do golpe já tivessem serenado a sua angústia. Mas parece que a resposta do se foi ou não golpe, a população brasileira deu nas urnas, quando fez uma lipoaspiração eleitoral no PT de 60% da sua gordura existente. Não há dúvida, doutor Ilan, que o tripé que o Banco Central persegue no sentido para que restabeleça o equilíbrio fiscal e inflacionário do nosso país, da responsabilidade fiscal, do controle da inflação e do regime de câmbio flutuante, foi o que levou o Brasil ao caminho da credibilidade e do desenvolvimento à época do governo de Fernando Henrique Cardoso. Lamentavelmente, o governo do PT, que inicialmente manteve esse tripé, mas depois se afastou e, ao se afastar dele, levou o país à situação de crise nunca antes visto nesse país, como se gostava de falar anteriormente, que quanto mais se afastou da responsabilidade fiscal, maior foi o tamanho da crise que se estabeleceu. Quanto mais se afastou do controle da inflação, maior foi o tamanho da crise e maior o sacrifício que todos os brasileiros vão ter que pagar para que se retome o caminho do desenvolvimento econômico e social. Eu diria, já foi tentado essa questão do juro. Realmente, falamos nisso há muito tempo, que o Brasil tem a taxa de juros as maiores do mundo, ou a maior do mundo, né? E que é necessário que ela seja reduzida. Mas não pode se baixar juros por decreto. Não tem como. É mercado. A ex-presidente Dilma quis fazer isso de forma eleitoreira, vou baixar o juro, vou baixar a energia. Eu lembro que encaminhou uma medida provisória aqui para, acho que 2013, dizendo que ia baixar 18% da energia, do custo da energia para os brasileiros. E aí o resultado, desestruturou todo o sistema energético brasileiro, que custou bilhões de reais para que as empresas distribuidoras não quebrassem, pagos pelos contribuintes, pagos pelos brasileiros. E até hoje estão sofrendo as consequências daquela medida provisória que era salvadora da pátria. Mas eu queria lhe fazer ouvir sua opinião. Eu sei que é muito mais de respeito ao Ministério da Fazenda, Mas eu queria ouvir a opinião do Banco Central com relação à questão da responsabilidade fiscal. Os estados brasileiros e os municípios brasileiros, evidentemente, como a União, estão passando por uma situação de extrema dificuldade, uma crise realmente difícil. Alguns estados já não conseguem cumprir seu compromisso mais importante, que é o de pagar o funcionalismo em dia. Não estão conseguindo. Quanto mais os seus compromissos com o fornecedor e muito mais suspendendo todo e qualquer investimento, ou seja, o que traz a questão da geração de emprego e renda que precisa ser feita, né? Nós temos o resultado do crescimento do número de desempregados. E o senador Ataíde, todas as vezes, como estudioso do assunto, todas as vezes que ele fala em número de desemprego, ele diz que é muito maior porque não, só considera desempregado aquele que procura emprego e não aquele realmente que não tem uma atividade, né? Mas como resolver de uma maneira geral essa questão da responsabilidade fiscal sem atender os estados e os municípios? Porque nós estamos discutindo na Câmara, ainda não chegou aqui no Senado, a questão dos ajustes dos estados, da dívida dos estados, né? Mas esse apoio que o governo federal está dando aos estados, 91% do benefício fica nos estados do Sul e Sudeste. E 9% tão somente nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são em torno de 20 estados. Tem 9% dos benefícios. Então, esses governadores têm buscado o governo central no sentido de se criar uma oportunidade de que eles também possam ter um apoio do governo federal para não estarem incluso na lei de responsabilidade fiscal, porque eles vão ter que optar. Ou eles cumprem a lei da responsabilidade fiscal ou eles não cumprem o pagamento do funcionário, porque vão estourar todos os limites dessa lei. E é uma lei que nós não podemos abrir mão dela. É importante. Estamos falando em flexibilizar a lei, no sentido de quando houver queda do PIB, me parece 2 anos seguidos, você possa também diminuir o limite necessário para o acompanhamento da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, ter um espaço flutuante e não fixo quando houver redução do crescimento do país. Então, o ministro Meirelles, já tivemos várias vezes com o ministro Meirelles, com governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no sentido de buscar uma solução para essa questão da responsabilidade fiscal. E ele tem dito em todas essas reuniões que não há espaço fiscal na meta estabelecida de déficit de 170,5 bilhões de reais. Né? E que em função disso, está com dificuldade de encontrar. O que acontece é que se ouve falar do pior das coisas que podem acontecer, são esses estados seguirem o caminho do Rio de Janeiro, que instalou a situação de calamidade pública. Então, imagine o que são 11, 10... 15 estados brasileiros ao mesmo tempo se colocando em situação de calamidade pública. Não vai resolver o problema. Isso já foi dito, e os governadores têm consciência disso, que o fato de declarar calamidade pública não resolve o problema dele, mas traz um prejuízo incalculável para o Brasil a nível de confiabilidade no exterior. Então, eu queria, digo novamente, sei que não é atribuição do Banco Central, mas Vossa Excelência tem conhecimento e competência que poderia sugerir uma solução para que se possa atender esses estados, mantendo a questão da meta aprovada pelo Congresso de 170,5 bilhões, sem que esses estados caiam num processo de insolvência que vai ocorrer já. Alguns estados já não estão conseguindo pagar. Agora, em setembro, outros já entraram, em outubro entrarão mais ainda se nós não encontrarmos uma solução emergencial. Eu acredito que tem que ser em outubro, não pode passar disso.
Com a palavra, presidente.